Nós hoje estamos gravando mais um podcast para vocês. Então, senta aí, pega o seu waffles, pega o seu burrito e o seu hambúrguer e acompanhe mais um podcast com a gente. Direto da Tortãs com você, Maia Estelar.
Oi, oi, gente.
Alimentem a Silk, Maia.
Ah, eu quero que a Silk morra.
Ana Cyborg.
Oi.
Oi,
Mary Mutano.
E aí, gatinha?
E eu, é claro, Clary Ravenna, Azarath Metrionzintos. Aproveitando o embalo de Dia das Crianças, a gente vai falar, obviamente, sobre os Titãs. Em especial, o melhor e maior desenho dos Jovens Titãs que já existe, que já existiu, Jovens Titãs em Ação. Quem concorda, bate palma. Quem não concorda, tá expulso do podcast. Obrigada.
Gente, que coisa fofa. Eu amo demais esse desenho. Gente do céu, tem como não amar aquele desenho. Ele tem referências demais. Até na sala que eles juntam pra ver TV, tem um bonequinho do Darkseid deitadinho ali no chão.
Abri um parênteses aqui, porque também tem um pote com o nome Jason e um pé de cabelo do lado.
O celular do Batman tem os aplicativos, aí o aplicativo da Amazon é a carinha da Mulher Maravilha, tá ligado?
E é cheio de personagens colados na parede da sala também, mas o melhor não é isso, o melhor do desenho é a musiquinha. Waffles.
Qual o episódio favorito de vocês, de Jovens Titãs?
Todos.
Escolhe um.
Cara, é difícil escolher um, hein?
Vislumbrando o futuro. Aquele que o Cyborg e o Mutano ficam olhando pra pizza e vão parar no futuro. E o Rosa Noturna tá casado com a Batgirl. É o melhor.
Sabemos que é só por isso.
Com certeza aquela cena ganha o episódio todo.
Ah, eu gosto muito daquele que eles invadem lá a Batcaverna com o Robin. O Robin que tá responsável por cuidar da Batcaverna e eles invadem a Batcaverna.
De alimentar os peixes.
Tem alimentar os peixes.
Eu gosto do que tem a Ravenna e o Mutano juntos pra fazer ciúme no Aqualad na Terra. E gosto dos episódios que tem a Lady Pernas.
Lady Pernas. O meu favorito é aquele do Ano Novo, sabe? Que eles ficam tentando fazer o ritual do Ano Novo e não conseguem. Aí passa muitos anos, eles são velhos e o Mutano velho, ele é igualzinho o Mestre Yoda.
E a Ravenna tá cantando, ah, oh, Danny Boy.
Adoro. Eu amo.
Oh, Danny Boy.
Uma coisa que eu gosto bastante no desenho é que, tipo assim, eles não têm uma ligação de um episódio para o outro, tá ligado? Num episódio eles estão arrasando a cidade e no outro...
Eles estão comendo pipoca na Torre Titã assistindo algum filme estúpido.
É, mais ou menos isso aí. E assim, a equipe da animação ficou bem interessante quando eles mantiveram os mesmos dubladores da versão de 2009, que inclusive eles fizeram uma sacada genial num episódio de... Eles pegaram um episódio de Jovens Titãs, de 2009, e redublaram ele. Aí ficou uma coisa, tipo assim, brigando, uma briga do Robin com o Cyborg, porque o Cyborg não usava capa. Aí ficou legal demais.
É um episódio, inclusive.
Ficou Jovens nosso, mano. Maravilhoso, que eu adorei. E no Brasil eles mantiveram os mesmos dubladores, né? E uma coisa que eu prefiro assistir ele dublado. É igual a Clarice, cansou de falar, os dubladores nacionais são os melhores. O Mutano, ele fala, e aí, gatinha, em português. Aí, no inglês, fica, tipo, hey, mama. Eu acho que não ficou legal.
É, eu gosto de assistir das duas formas, porque, assim, o... Como é que eu vou falar? Pra quem estuda inglês, eu acho que facilita, porque não fica uma linguagem tão... tão complexo, entendeu? Aí, tipo, dá pra você entender perfeitamente o que cada dublador fala. Eu acho que isso facilita bastante. Por isso que eu gosto de assistir inglês também. Fica a dica. Jovem Titãs foi o único que eu assisti sem legenda. Jovem Titãs em Ação. Foi o único que eu assisti sem legenda e que eu consegui entender a maioria das coisas. Porque os outros eu tenho que assistir a maioria, tipo, em inglês, com legenda em inglês, pra conseguir diferenciar algumas palavras. Porque tem umas que não dá pra entender por causa da pronúncia.
Além de ter algumas que a gente nem conhece, né?
Exatamente.
A gente nem precisa usar.
Boa, poxa.
A noite vai brilhar.
Eu fiz isso ontem com minha mãe, de novo, do Quero Waffles. Aí eu comecei a falar Waffles pra tudo como é coisa. Eu tô Waffles. Aí teve uma hora que eu parei, aí ela começou a falar Waffles. No Renascimento tem duas equipes titãs. Tem os titãs e os jovens titãs. Na equipe de titãs tem o Asa Noturna, que é o Dick, né? A Dona Troy, o Arsenal, que é o Roy, o Gart, a Lilith. E nos jovens titãs tem o Robin, que é o Damian, a Raven, Mutano, Stellar, Flash e o Aqualad. Só que esse Aqualad é o Jackson.
O Cyborg não tá em nenhuma dessas duas equipes.
É, o Cyborg... Existe equipes... É, Titã sem o Cyborg. Exemplo são essas duas HQs. A gente já pediu no podcast passado, se eu não me engano, em outros, qualquer oportunidade a gente tava sempre pedindo o Cyborg na série dos Titãs. Mas é porque a gente ama muito o Cyborg. Mas não necessariamente tem que ter ele. E tem alguns filmes que tem uma equipe de titãs já mais maduras, com Asa Noturna, que tem o Cyborg. Mas, assim, se tivesse ele mais velho e os outros personagens mais novos, ele teria que funcionar como líder, né? E normalmente é o Robin ou a Stellar. Seria mais, tipo assim, eu imagino o Cyborg nesse universo, talvez, mais pro lado do filme da Liga da Justiça, que ele já é mais velho e já tá na Liga da Justiça. Aí na série do Patrulha do Destino, Doom Patrol, tem ele. E na série Titãs já não tem ele. Aí os produtores da série do Patrol ficaram assim, tipo, que é o mesmo universo, mas que eles preferem que a gente pense que é paralelo. Mas dá pra ver um de uma série na outra, que é a parte do Cliff, quando ele conhece a Crazy Jane. Já dali já é o ponto que o Mutano já foi embora. O Gar já foi embora da mansão. Pelo menos eu acho que em série ali. Pode ser que coloquem ele na série, ou pode ser que não. Porque na série também do Titãs já tá inserindo outro personagem, né? Que é o Superboy. Podem falar.
Qual parte que eu posso falar que eu queria que a Estelar pegasse fogo?
Qualquer parte. A gente já sabe. Você tem um senso de poder em cima do Asa Noturna, que é uma coisa impressionante.
Exatamente. Eu queria o amor da minha vida, porque a Estelar é uma vaca e eu queria que ela morresse.
Deve ter alguma coisa no Dick do Dick. Deve ser um Dick de mel, só pode. Não sabemos, mas duas coisas que a gente sabe com toda certeza são pra Maia. Primeiro, que ela odeia qualquer personagem feminina que tenha pegado Asa Noturna. Segundo, que ela odeia o Bruce Timm.
Isso não é verdade, porque a parte do Bruce Timm é totalmente verdade, mas eu amo a Batgirl e a Zatanna.
E a Caçadora, que também pegou o Asa Noturna.
Exatamente.
Então você só odeia a Estelar.
Só a Estelar. A Estelar é uma vaca.
A Estelar é a que tem chance de competir com a Batgirl. Deixa eu calada, porque senão eu me divorcio de verdade.
Só porque ela levou ele até o altar?
Não, porque ela é uma vaca. Eu odeio ela, com todas as minhas forças.
Tá bom.
Não tem motivo concreto, eu só odeio ela,
não,
me deixa.
Sim, eu sei o motivo, é bem pessoal, não vou falar, mas eu sei o motivo.
Conta, 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 conta.
Mas é bem bobo, na verdade. Posso, Maia?
Conta, 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 conta.
Eu não lembro, se eu não lembro, então.
Se ela não lembra, ela não sei.
É, a Estelar lembra uma menina, parece que é da época do colegial, que a Maia detestava.
Isso é verdade, Maia. Isso procede.
Tem alguma coisa a respeito mesmo.
Lembra, Ana?
Ela comentou uma coisa a respeito.
Eu lembro dela falando que não gostava da Amber. Porque a voz
exatamente,
era parecida.
Exatamente, a Mera também. Mas a Mera é um caso à parte. A Mera eu realmente odeio.
Então tá, né?
A Ravena tem um pôster da Zatanna no quarto dela.
Essa série, ela é cheia de referência, né, cara? Tipo, a moeda gigante da Batuscaverna, na verdade, é o Zod. Aí tem escrito assim nela, Zod, nós confiamos. Tem um Oscar lá. É cheio dessa referência. Não dá pra pescar tudo não, fia.
É muita coisa, muita coisa.
Não, você... Nossa.
Mas eu já assisti a série inteira procurando só referência da Zatanna Caçadora. Uma vez.
Nossa, que...
Da Caçadora tem um pôster, só que eu não me engano se é na sala.
Alguém tava com tempo, hein? Nossa senhora. Tem uns episódios na animação que eles têm que enfrentar o Darkseid, só que eles vão vestidos dos personagens da Liga da Justiça. A Estelar vai vestida de Batgirl.
Não, de Flash.
Ela Flash. É de Flash.
Tem um Halloween que ela veste de Batgirl, não é? É o Robin que é o Batman.
É o episódio que eles estão na Batcaverna e o Robin tá assim de covardia.
Aí, nesse que eles vão enfrentar o Darkseid, montando, se eu não me engano, ele veste de Caçador de Marte. A Lady Pernocas, que é a Ravena, vira a Mulher Maravilha. O Cyborg vira quem? Alguém lembra?
O Lanterna Verde.
Ah.
E o Robin é o Batman.
O Batman. Quem que virou o Superman?
Ninguém.
Ah,
é. Foi deixado de fora do clube do pijama. Aí eles têm que enfrentar o Darkseid, aí tem toda aquela história de equação antivida e tudo mais. Eu achei aquilo genial, cara. Foi muito legal.
E aí eles chegam e o Darkseid tá com aquela voz lá e o Mutano dá uma balinha de menta pra ele. Ele fica com uma voz de gás velho muito engraçada. É maravilhoso, velho!
Não tem defeitos essa animação, gente. Jorge, essa...
Eu gosto muito das zoeiras que eles fazem com eles mesmos, sabe? Ah, é o máximo, cara. O máximo, quando eles começam a se zoar, gente. Muito top.
Hoje eu vi um que eles estão cansados de combater o crime. Aí eles resolvem ser os vilões, porque os vilões se divertem mais.
Aquele episódio em que eles invadem a torre do Quinteto pra descobrir qual era o plano secreto que eles tinham, e aí eles viram, se vestem de vilões, aí começa pelo Robin de Redex, se eu não me engano, e eles ficam lá só pra comer pizza, porque a Torre dos Titãs tava toda ferrada.
É impressionante, eu acho que é o local mais destruído ever, de todos os desenhos, é aquela torre, ela tá sempre dando um jeito de ser destruída.
E sempre também... é reconhecida.
Não, Batman
é porque o Batman
foi cortado
do orçamento.
Batman investe pesado na reconstrução ali. Vamos falar da série.
A série que faz diversas críticas antes mesmo de ser lançada, né? Mas que depois se mostrou uma série maravilhosa pra calar a boca de todo esse pessoal aí, ó, da colorida, que criticava.
O pessoal do fandom do DC também, né? Porque, olha, do fandom
exatamente.
Do DC... Não, eu vou falar sério com vocês. O fandom da DC é a pessoa, assim, que tem um salão de beleza. Porque eu nunca vi criticar pele e cabelo.
Realmente, a fanbase da DC parece que fez faculdade em Harvard e tirou um diploma em crítico de cabeleireiro, hairstylist, que chama agora, né? E acham que a série se resume a isso. Se não tem um cabelo do jeito que eles querem que tenha, ou um figurino do jeito que eles querem que seja, a série é uma merda.
Exatamente.
Tipo aquelas coisas ridículas, né? Tipo, ai, cadê a Estelar Laranja?
Cadê o Mutano Verde?
Ela não é assim. O Mutano é verde, gente. Vocês não sabem que o Mutano é verde? Hoje já se viu uma coisa dessa.
As pessoas que tiveram em cima da Ravena também, porque teve gente falando, nossa, mas a Ravena tem que ser cinza, e ela tem que ser mais velha, que não sei o que lá. Nossa senhora, não tive paciência nenhuma. Critiquei, eu meti o pau em todo mundo que veio falar isso, tanto que eu defendo com todas as minhas forças.
Ah, é porque nessas horas faz perder a paciência, faz você ter aquele leve surto e querer tacar a cadeira na cabeça das pessoas.
Agora falando na série, gente, que nem o pessoal reclama tanto de cabelo e tal, não sei o quê. Gente, mas ela deixou, essa série ela tá tão, tão realista, assim, tá tão bacana de ver. É, eu não sei se a Maia tá acompanhando a segunda temporada, eu sei que a Clary não tá. Mas a segunda temporada tá top pra caramba, gente. Ela tá muito mais com relação aos quadrinhos, né? Ela tá muito mais trazendo muito mais referência dos quadrinhos, né? Do que a primeira temporada.
É mas, porque antes assim, lançamento da temporada.
Você consegue visualizar mais os personagens das HQs. E na primeira temporada você tinha uma, digamos, uma certa distância. Agora você consegue visualizar aqueles personagens das HQs mesmo. Entendeu? Eu não sei se é por conta dos vilões que a gente tá tendo, né? Que a gente consegue associar, né, melhor com relação aos HQs, né?
E vê, eu penso assim, que depois de fazer uma abertura da introdução dos personagens, que geralmente na HQ tem uma tendência a ser leve, só que a gente sabe, quando passa pra vida real, tudo tende a ser mais complexo, foi quase que uma temporada inteira pra desenvolver essa introdução de como os personagens chegaram até aquele momento pra de fato se unirem. Aí na segunda temporada vai ser só cacete e porradaria. Agora vai ficar bom. Bom, aliás, melhor do que já tava, né? Que já tava bom, agora melhorou.
Sim. Tá ótimo.
Quero dizer que eu chorei com a cena da morte dos pais do Robin, porque, né? Eu adorei na série do Titãs, foi essa coisa de... Que, tipo assim, criticaram muito a Estelar antes do lançamento da série por causa do cabelo, das roupas e não sei o que lá, sem antes descobrir a temática, né? Nossa, e depois que a temática, tipo assim, foi revelada pra gente do início da série, que ela era meio que... Dava a entender que ela era uma prostituta... Do negócio dos anos 80, ficou tipo, nossa, maravilhoso. Eu achei maravilhoso, tipo, como o figurino dela foi colocado na cena, sabe?
Ali as pessoas não pensaram que, tipo, a Estelar das HQs antigas, que tinha tanta pele a moça, porque eu acho que também é a única personagem feminina que é justificável a roupa, o traje, mostrar muita pele, não faz sentido, ela chamaria muita atenção, entendeu? Você vê uma pessoa andando assim, você chamaria... E até o Mutano também foi criticado, a questão dele ser verde. Tipo, você vê uma pessoa verde na rua, você é lógico que você vai botar reparo.
E eu questionava muito isso nos desenhos até, porque, tipo assim, nos desenhos dos Titãs normais, eles andavam na rua e era tipo assim, ah... Beleza, carinha verde, né? E ninguém ficava espantado. Aí, tipo, não colocar isso na série foi maravilhoso, porque dá pra eles se disfarçarem como civis.
E na série também, o lugar que eles estão na segunda temporada, a Torre Titã, é um prédio. É um prédio que começa no 32º andar, ou apartamento deles, ou AP deles. Mas não é um T, entendeu?
Não é um T.
Não é um não tesão que você vê hoje longe. Tesão lá. Enorme. E tem o filme, né? Vamos falar do filme específico dos Jovens Titãs. Que o Robin tá com aquela obsessão, que ele quer um filme só dele,
Ele tem todo mundo ali.
Aquele filme é genial.
A coisa mais linda, aquele filme tem referência.
Gente, a melhor cena ever, é um gif que você manda pra pessoa, você consegue ouvir o som, não sai o som do gif, mas você consegue ouvir o som, é quando todo mundo fala Slade. No filme, eles não estão nem aí pra concorrente, né? Porque eles começam a falar que o Slade, né? É, na verdade, é cópia do Deadpool.
Deadpool?
Ai, eu surgi muito antes daquele cara.
É muito legal.
Adoro.
Não tem como não amar esse filme, gente. Aí alguém, eu acho que alguém vai vestida com o homem elástico, alguém vai com o vestido vermelho. Que, aí alguém pega. Essa pegou? Droga. Ficou literalmente na pele dela.
Gente, é nesse filme dos Jovens Titãs em Ação que o Nicolas Cage dubla o Superman?
Sim.
Ah, eu tinha
ele realizou o sonho dele.
Exatamente.
Filme dos Jovens Titãs em Ação contra os Jovens Titãs de 2009. Uma coisa que eu achei genial nesse filme é que tem os multiversos, né? Tem multiverso, aparece todos as formações de Titãs.
Não e tem uma aí... hora que quase ganha pela crise nas Infinitas Terras.
Pois é. Aí teve uma hora que eles vão parar numa das animações que tem a formação adulta já, né? A Estela adulta, o Asa Noturna, aí tem o Ciborgue. Aí o Ciborgue dos Jovens Titãs em Ação vira pro Ciborgue de 2009 e fala assim, cara, eu achei que você era sério, mas perto daquele cara ali, isso é uma piada. Nossa, eu achei aquilo genial. E o pai da Ravena, dos Jovens Titãs em Ação, engoliu o pai da Ravena dos Jovens Titãs. Aí ele fica com duas bundas. Aí, segundo ele, o nome dele não era Trigon. Era Hexágono. Aí todo mundo tá assim, o quê? Da geometria? Não sei o quê. Aí tem que explicar pra ele que era aquilo. Genial, genial.
Não, sem piadinhas duplas, mas aquele final virou uma festa de quem come quem, literalmente.
Virou a Ravena comendo o azul da Ravena, cara. Gente... eu acho que o meu personagem preferido das equipes, assim, é a Ravena e empata com o Mutano. Porque não tem como eu falar qual dos dois que é melhor pra mim. Mas, cara, nesse filme ela tá demais com aquela joia dela.
Tem uma cena muito específica, eu acredito que vocês já tenham visto na internet, porque fizeram muito meme disso. E nas torcidas, nerd, gordo, velho e... toda assim que parece que mora no porão da mãe e do pai, com um cartaz dos Jovens Titãs de 2009 e metendo muito o pau na língua dos Jovens Titãs em Ação, no meio de um bando de criança.
Eu vi isso.
Aí isso retrata especificamente o fandom da DC.
Assim, eu não sei a origem de todos os Titãs, eu só foco mais no Robin, né? Então... eu só consigo falar sobre ele, porque, tipo, da Estelar eu não sei muito. Eu sei pouca coisa, mas por mais que eu odeie ela, ou se eu não me engano, tem partes nas HQs em que dizem que ela foi vendida, não. Meio que negociada como escrava pra conseguir uma trégua com o povo de Tamaran e os outros planetas lá. Eu não sei quase nada dela, não. Mas, assim, eu achei até, sei lá, meio... Eu não sei falar da Estelar, não. Eu odeio ela, pelo amor de Deus.
Ah, eu também não me aprofundo muito com relação à origem dos personagens. Até porque a equipe dos Titãs, ela é uma equipe que a Mari pegou e deu uma pincelada nas equipes, tipo, Jovens Titãs e os Titãs. Mas é uma equipe que ela varia muito os personagens, né? Vai variando muito, então fica difícil você conseguir acompanhar muito, né?
O que eu sei da Estelar, ela é uma princesa foragida. Da Adona, que ela meio que foi adotada pela mãe da Diana, da Rainha Hipólita. O Cyborg a gente já sabe, né? A questão da explosão, os laboratórios de Star, misturou com tecnologia kryptoniana.
O Mutano foi uma espécie de experimento mesmo científico, né? Ele teve uma doença, né? E um medicamento, digamos assim, inovador, né? A família dele, né, morreu, e um experimento inovador fez com que ele sobrevivesse, mas deu toda essa questão dele conseguir se transformar em diversos animais, né?
Aí é interessante porque isso também tem Justiça Jovem, mas a Justiça Jovem é diferente no seguinte: na verdade, é a Miss Marte que vai fazer a transfusão de sangue para ele, sendo que não sabiam que ela era, meio que não sabiam, se eu não me engano, que ela era marciana. Aí fazer essa transfusão de sangue, ele acaba adquirindo essas capacidades de se transformar em outros animais.
Mas então, como todo mundo já conhece, Dick Grayson, o primeiro Robin e o melhor, foi o responsável por mais ou menos o cacete. Ele é o melhor, sim. Ele que foi responsável, na maioria das versões, por fundar os Jovens Titãs. E como sendo o melhor líder de equipe, né? É assim, o melhor líder de equipe é ele que serve como ponto de equilíbrio da maioria deles, principalmente, tipo,
Não, mas é interessante ele ter formado a equipe justamente em um momento que ele estava tentando se distanciar do manto do Batman, né?
Exatamente. Até porque, tipo, não exatamente foi com o âmbito dele ter uma própria equipe para poder passar por cima do Batman ou passar por cima da Liga da Justiça, pensando, tipo, nossa, vou formar a minha equipe e vou ser melhor que a Liga da Justiça. É mais pelo fato de que ali uns podiam ajudar os outros. Cada titã podia ajudar o titã a conseguir usar os seus poderes para combater o crime. Porque, tipo assim, quando eles conheceram a Ravenna não sabia como usar os poderes dela ainda. Na maioria das versões, não estou dizendo que é em uma específica, porque tem versões que não é nem o próprio Robin que funda os Jovens Titãs, e outras que nem ele é Robin, ele é Asa Noturna e funda os Titãs.
Pra lembrar, afastamento do Batman, que a gente já falou, depois que ele ficou mais violento com a morte do Jason. Esse é um ponto que vale lembrar, tá, gente? Assim, eu acho muito interessante a questão do afastamento, porque eu considero que se o Dick tivesse continuado junto, teria sido uma forma não de controlar, mas de diminuir os efeitos que a morte do Jason fizeram na vida tanto do Batman quanto do Bruce Wayne. E eu diria assim, que foi um momento muito oportuno para o Dick acabar encontrando e formando os Jovens Titãs, como a Maria estava falando, tanto ele quanto os outros integrantes da equipe original, que foi a primeira missão criada. Muito importante, foi uma situação que eles estavam precisando de uma equipe, de certa forma, como a Maria falou, a forma de acolhimento, um local onde eles pudessem descobrir os seus poderes.
De certa forma, todos estavam passando por situações, fases que eles precisavam meio que ou se afastar de algo, né? Ou se encontrar em algum. Ter um ponto seguro, né? Um porto seguro, né? Em um colega, vamos supor assim, né? Que todos estavam passando por situações complicadas, né? Na fase que eles resolvem se juntar e formar a equipe, né? Até porque a Liga, ela tem aquela coisa bem protetora, digamos assim, né? Queria ser tipo, né? Até meio que pai, mãe, enfim. Por isso que eles também quiseram meio que se distanciar da Liga, né? Porque a Liga tinha suas questões e eles tinham as questões deles, né?
E assim, é interessante observar, porque mesmo quando a gente está tratando de crianças nos Jovens Titãs, não são crianças como qualquer uma criança que a gente encontra na rua, são crianças com traumas sérios. Diga-se de passagem, né, o
O
Dick, a
poder.
morte dos pais. a forma como eles receberam os poderes, que é o caso do Mutano.
Uhum.
E, entre outros casos, a Estelar, que é uma princesa foragida do seu povo. A Ravena, que é meio demônio, meio humano.
São questões, assim, bem complicadas para se lidar, né? Você pega uma criança, um adolescente com traumas gigantescos, né? Para lidar.
São situações que nem se você envelhecesse, você ainda saberia lidar direito com elas.
E assim, eles se juntando, eles acabaram achando apoio um no outro, né?
Por isso eu falo que o Asa Noturna é o melhor líder porque por ele ter treinado com o Batman e, tipo, já tá a par desses acontecimentos. Assim, porque o Batman tem uma origem traumática, mas eu não vou focar nesse filho da puta agora. Desculpa o palavreado. Por mais que ele tenha essa origem meio traumática, o Robin também tinha uma origem meio traumática e ele aprendeu como não lidar com as pessoas do jeito que o Batman lidava. Como não lidar com o trauma das pessoas do jeito que o Batman lidava, entendeu? Ele sabia que ele tinha que fazer o oposto pra conseguir fazer com que os menores se sentissem confortáveis.
Aí que eu acho que entra a influência do Superman na pessoa do Asa Noturna. Porque até o nome do Asa Noturna, né, é um nome que é inspirado em um super-herói do mundo do Superman. Que é de Krypton e papapá. E como o Asa Noturna consegue ser uma mistura muito boa de Batman e Superman. Como isso funciona e faz dar muito certo. E ele usa muito isso enquanto líder dos Jovens Titãs. E a Mary tá abrindo parênteses aqui. A Mary comentou mais um comentário para o nosso podcast. Contribuição via WhatsApp. Que ela disse que acreditam que os parceiros jovens dos heróis precisassem sair da sombra deles, que em partes é um dos motivos da criação dos Jovens Titãs. A gente comentou aqui de toda uma questão de necessidade de refúgio, de necessidade de uma nova família, mas também tem essa questão que eu tinha falado, se afastar do manto do Batman, sair da sombra de outro super-herói e criar sua própria identidade.
E aí também tem a parte dos Titãs, fora a formação original que a gente conhece, que é o Cyborg, Mutano, Ravena, esses negócios. Tem o Kid Flash também, que em algumas coisas ele tava tentando sair da sombra do Flash. E a maioria, tipo, acaba que os Jovens Titãs é uma equipe tentando sair da sombra de outra equipe. De personagens importantes de outras equipes.
É a questão da Dona Troy, do Aqualad. Aí, gente, eu acho muito interessante comparar com Justiça Jovem, porque, teoricamente, Justiça Jovem existia em paralelo com Jovens Titãs, se eu não me engano, mas não daquele desenho de 2009, mas subentendia-se que tinha uma equipe de Jovens Titãs acontecendo durante aquele universo. Só que a Justiça Jovem era, literalmente, os parceiros, sendo que os parceiros vigiados pela Liga, então não tinha muito essa questão de se distanciar do parceiro principal, mas sim de uma preparação para ingressar na Liga da Justiça, enquanto os Jovens Titãs era a preparação para você se virar no mundo sozinho.
Exatamente. Eu lembrei dos Titãs da Costa Leste, ou da Costa Oeste, que tinham no desenho dos Titãs, que era formada pelo Aqualad, pela Bumblebee, pela... Não lembro quem que eram os outros, só lembro desses dois principais. Que eram duas equipes de titãs agindo em pontos diferentes do... Esqueci o nome da cidade.
São Francisco?
Não, São Francisco é o da Zatanna, é o ponto de atividade da Zatanna. Eu esqueci agora o nome.
Alguma da cidade. Alguma coisa com City, pronto. É isso aí.
Jump City.
Isso, Jump City. Era Jump. Cada um de um lado de Jump City. Que eram duas equipes diferentes, as equipes dos Titãs e as equipes dos Titãs da Costa Leste ou da Costa Oeste, um negócio assim. Só que eles eram bem esquecidos e menos importantes.
Por quê? Porque não tinha Asa Noturna, né?
Porque não tinha Asa Noturna, obviamente. Não tinha o melhor líder pra guiá-los.
Gente, se eu tenho que aguentar a Maia desde 9 horas da noite falando sobre Asa Noturna, vocês vão ter que aguentar. A Mary, não me corte pelo menos metade desse podcast sem Asa Noturna.
Com certeza. Isso porque eu quero muito um podcast só sobre o Asa Noturna.
Vamos focar aqui agora um pouquinho na Ravena, na filosofia, na ideologia, no caráter, no ser enigmático da personagem. Eita, falei bonita agora. Bom, gente, o que sabemos sobre a Ravena? O que sabemos sobre essa personagem, sobre o Asa Noturna? Mete 11 anos. Falei errado, falei de propósito. Meio humano, meio demônio. Por aí a gente já pode presumir que a coisa não vai ficar muito boa pro lado da criança. E além disso, cheia de confrontos internos dessa questão de ser meio humana e meio demônio. E como na meditação, na ideia do Azareth Metro e os Itos, ela encontra uma forma de controlar isso. E os Jovens Titãs dão um apoio muito importante pra ela. Tanto é que no final do desenho do Jovens Titãs de 2009, não é o final, mas em alguns episódios, eu acho que são de final de temporada, alguma coisa assim, é mostrado um conflito interno com a Ravenna e a questão do pai dela e como ele acabou se tornando um vilão para os Jovens Titãs a partir do momento que ele começou a atuar na vida da Ravenna, vamos falar assim. E afetou o grupo inteiro, para ter uma ideia de como eles são unidos enquanto família.
Principalmente na série, né? Porque na série retrata bastante esse acolhimento da Ravenna com os Jovens Titãs. Nos outros ela é meio mais calada, mas na dela não fala sobre o pai dela nem nada. E na série eles já são retratados como suporte dela pra ela conseguir... Como é que eu posso dizer?
Lidar?
Isso, lidar com essa coisa do pai dela pressionando ela ou manipulando ela.
Pronto, eu acho que é assim, muito pela questão dela ser nova, mais nova que os outros na série. E assim, a questão dela ter perdido a mãe, tudo ter sido um choque, papapá, não tava entendendo o que tava acontecendo, ela não sabia lidar. Aí a chegada do Dick, depois a Estelar e toda a equipe, foi muito importante pra ela conseguir ter essa base pra fazer dar certo na série. Bom, gente, e agora a gente partindo pra questão do nosso homem de lado favorito. Desculpa, Dorothy. É o Ciborgue. Bem, como a gente já sabe, e foi cortado, infelizmente, do filme da Liga da Justiça, a origem do Ciborgue conta com uma explosão nos laboratórios Stark, se eu não me engano, né?
Isso.
Corrijam se eu estiver dando informações erradas, por favor. E ali ele poderia ter morrido, ele poderia ter quase morrido, mas ele não morreu. O pai dele acabou misturando o DNA dele com tecnologia, o que o tornou o Ciborgue. E é muito interessante, gente, porque justamente na animação do Jovens Titãs em Ação, o Robin diz pra o Cyborg que ele devia ser muito cabreiro porque ele era meio homem, meio lata. O que que ele era? Ele era humano? Ele era um cyborg? O que que ele era? E assim, foi um conflito que eu acho que a gente conseguiu enxergar bem mais ou menos no filme da Liga da Justiça. E vamos já deixar uma coisa clara aqui, o Cyborg não é propriedade exclusiva dos Jovens Titãs. Ele é muito bom nos Jovens Titãs, mas ele também participa de outras equipes.
Ah, falando do Cyborg, falando dos Jovens Titãs em Ação, eu lembrei do Torna o Menino de Verdade. Eles lembram desse episódio que o Cyborg dos Jovens Titãs... Então.
Que ele disse que não fazia tempo de como era sentir um joelho ralado. Adoro.
Isso. Ele vai fazer várias coisas, né? E daí ele não quer mais ser um menino de verdade. Eu adoro esse episódio. Cyborg.
Agora a gente vai falar da personagem favorita da Maia. Não é não, Maia?
Uhum, tá.
A gente vai falar da Estelar.
Tomara que ela morra. A sua
personagem favorita.
Eu vou apagar o fogo dela na paulada.
Ah, isso tudo é amor, viu? Que é amor incubado.
De jeito nenhum.
Bom, gente, o que se é sabido, o que se é dito, o que se é soubido da nossa
taca da Estelar?
É, vamos utilizar o linguajar da Maia, porque fica engraçado. Da vaca da Estelar. Eu sei que ela é uma princesa foragida.
Que a irmã dela tentou vender ela como escrava.
Então, a gente tem essa questão da família dela, né? Da irmã dela. É, no Jovens Titãs, como a gente iniciou o podcast falando do Jovens Titãs em Ação, no Jovens Titãs em Ação, ela é uma princesa e ela tem obrigações como princesa, né? Questão do No Jovens Titãs mostra a obrigação dela de casamento, né? Que eles vão pro planeta dela e daí eles cometem gafes, né? E por conta dessas gafes, ela se torna obrigada a se casar, né? Com um ogro, né? E eu acho engraçado que o Mutano Ele fica morrendo de dozinha dela, né? Ela tem que se casar com o outro.
A Estelar, né, como todo mundo sabe, ela veio de um planeta chamado Tamaran, que é governado pelas emoções. E essa parte que eu falei dela ser escravizada lá, é porque ela era pra ser a governanta de Tamaran. Porém, a irmã dela, com ciúmes depois da morte dos pais, foi lá e vendeu ela como escrava pra... Não lembro qual planeta que foi, também foda-se, porque foda-se a Estelar. Não lembro qual planeta que foi, vendeu ela como escrava pra... Pra irmã dela, a Estrela Negra, conseguir o trono. Aí acabou que... Depois que ela foi vendida, ficou trabalhando, não. Servindo como escrava lá dos carinha. Ela conseguiu fugir e foi parar na Terra. E aí que ela conheceu o Dick, que...
Ensinou ela a falar o nosso idioma, né, Maia?
Né, Maia? Olha o ciúme,
Não tem ciúme nenhum. Ela só é uma vaca.
Não, mas é verdade, gente. É um fato curioso que a Estelar, ela aprende outros idiomas através do beijo. E o Dick ensinou um pouquinho de inglês e um pouquinho de Dick pra ela. E prontamente, após ela ter chegado na Terra, ela se junta às jovens titãs.
A irmã dela devia ter vendido ela como escrava direito.
E agora nós vamos falar do verdinho favorito de todo mundo. E não estamos falando de dinheiro, estamos falando do Mutano! Waffles, waffles, waffles. Tá, gente, o que sabemos sobre o Mutano? Sabemos que podemos falar sobre o nosso camaradinha verde favorito. Podemos falar que ele é verde e que ele consegue virar um dinossauro.
Eu não sabia que ele tinha sido mordido por um macaco, não. Os pais deles eram geneticistas, aí eu não sei o que foi que aconteceu. Que eles viajaram pra um lugar lá, e aí o Mutano topou com um macaco verde, e o macaco foi lá e mordeu ele. Aí ele conseguiu... Conseguiu, não. Ele adquiriu uma doença muito rara lá, e aí... E aí que eles tentaram curar ele lá, e deu tudo errado. Errado entre aspas,
né? Certo, né?
É...
Errado, porém certo. Porém, o carinha ficou traumatizado e fugiu e se juntou aos Jovens Titãs. Eu acho muito interessante que...
Na verdade, primeiro com a Patrulha do Destino. Depois que ele foi pros Jovens Titãs.
Eu achei muito interessante que a gente tava aqui falando, tava comparando a origem que conversamos aqui com a origem que ele tem na Justiça Jovem. Que no desenho da Justiça Jovem, ele contém alguma doença. Eu não lembro se é de algum bicho, como é que ele contém. E ele tá quase morrendo, mas aí o pessoal da Justiça Jovem vai lá e acaba que ele faz uma transfusão de sangue justamente da Miss Martian.
Outra só vaca. Que...
Para de odiar todo mundo, Maia!
Eu não sei todo mundo. É porque ela é uma vaca, ela é muito chata. Ela fica naquela de, alô, Megan! Foda-se, Megan! Que menina chata, parece uma professora de história que falava na terceira pessoa no ensino médio.
E é muito interessante, porque ele conta aí os poderes dele, da Miss Martian... Depois que acontece a transfusão de sangue.
Da personalidade do Mutano, né, gente? Ah, ele é um amorzinho, gente. Ele é muito fofo. Às vezes ele chega a ser tão fofo, ele chega a ser irritante. Mas ele é muito, 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 muito fofo, gente. Ele funciona muito bem na equipe. Ele é o ponto de digamos...
Alívio cômico.
Ele é o alívio cômico da equipe, porque você tem um Robin, mesmo que seja o Dick ou o Damian, você tem um Robin um pouco mais, né, contido, aquele líder e tal. A Ravena é bem fechada na dela, né? Daí o alívio cômico fica pro Mutano, né?
Eu queria abrir um parênteses aqui, porque a Ana falando, eu lembrei do episódio... Dos Jovens Titãs, em que o Mutano e o Ciborgue dizem: ele trabalha com água, você trabalha com pedra. Ele é um herói, ela é uma vilã. Ele é um menino, ela é uma menina. Não tem nada em comum.
Eu adoro esse episódio.
É uma das melhores cenas do Mutano. E aqui a Mary falou, e eu acho muito válido lembrar, que ele é vegetariano. E quando ele fala, e quando as pessoas falam a questão dele ser vegetariano, ele responde que já foi metade desses bichos. Então, teoricamente, seria canibalismo. Mas assim, gente, no geral, ele é um personagem muito carismático, e que nem a Ana falou. Ele traz um equilíbrio muito legal pra equipe, uma coisa que é assim, na equipe pesada, a gente só vê isso com o Flash, com o Wally West, por exemplo. Que nem é no desenho da Liga da Justiça.
Isso mesmo. Porque você tem personagens muito complexos, né? Por exemplo, a Ravena. A Ravena é uma personagem muito complexa. E o engraçado é que, tipo assim, ela, no Jovens Titãs em Ação, ela interage muito bem. Apesar dela ser bem gosta, assim, bem fechadona, ela consegue interagir muito bem com o Mutano. Eles formam um casalzinho muito lindo. Tipo, nada a ver, mas tudo a ver os dois, não é verdade?
Justamente ela é aquela emo gótica fake que todo mundo já foi entre os anos de 2010 a 2014.
E os dois funcionam muito bem, Ju.
É um casal que, assim, meu coração bate no ritmo do nome deles. Apesar de não de saber que nas HQs e na série também não vai rolar, não funciona muito bem.
Mas na série eles estão tão fofinhos que não tem como você não querer, pelo amor de Deus.
Na série eu não sei não.
Não, na série assim, a gente sabe que não vai rolar. Mas pelo menos na primeira temporada, quando ele e a Ravena tinham acabado de se conhecer. Foi tipo uma cena tão fofinha que fez muita gente querer isso. Só que a gente sabe que não vai rolar.
Isso é também errado, gente.
É totalmente errado.
Aí agora eu fiquei com a consciência pesada, mas vamos continuar aqui. A Mary pediu também pra gente não esquecer das artes do Piccolo, do Gabriel Piccolo.
Aquele maravilhoso artista que cria uma arte mais linda que a outra, tirando as artes em que ele coloca o Robin e Estelar como casal, porque ele podia muito parar com isso, né?
Mas são as minhas favoritas, as do Robin e Estelar como casal.
Não! As melhores são no Mutano com a Ravena. Esquece Stellar e Robin, que coisa ridícula.
Ah, eu adoro fazer a Maya surtar com Stellar e Robin.
Não.
Primeiro pensamento e do convite pra Batgirl.
Do convite pra Batgirl com aquele casamento que, assim, né? Uma furada.
Ah, eu tô esperando a hora a Maya levantar e ir embora. Mas vamos seguir aqui com as artes do Gabriel Piccolo. Gente,
eu vou levantar embora. No máximo eu vou tacar fogo em vocês.
Ameaças, temos ameaças.
Eu pedi divórcio aqui e ela não aceita o meu divórcio.
Não mesmo, se você se divorciar, eu vou tacar fogo em você. Tá com teus cinzas.
Pesado, eu achei pesado, eu ofensivo. Vamos continuar, gente. Pra quem não conhece o Insta do Piccolo, a gente também vai deixar na descrição do podcast, porque vale muito a pena vocês conhecerem. Ele é um artista brasileiro que, por um acaso, de fazer artes muito bonitas, fazer desenhos muito bonitos dos Jovens Titãs e do casal favorito da Maya, que é o Robin e a Estelar.
Tomara que a Estelar morra.
Ele acabou sendo contratado oficialmente pela DC Comics para fazer as artes, o design das HQs, de uma HQ específica dos Jovens Titãs. E assim, ele tem um toque meio colegial, meio Califórnia, que eu gosto nas HQs. Eu acho muito interessante como isso traz uma leveza aos personagens. Porque eu não sinto todo o peso da Ravena ser a Ravena, pelo menos nas artes do Piccolo.
São maravilhosas, né? São lindas.
É, não tenho o que falar.
Os desenhos são... As cores que ele utiliza, né? Os traços são lindos. São perfeitos. Por isso que foi contratado, né, gente? Sim.
E vai continuar fazendo artes perfeitas.
Eu queria deixar registrado que, assim, eu estou dizendo que odeio a Estelar e eu realmente odeio muito a Estelar, mas eu tenho que assumir que a Ana Diop, como Estelar na série, ficou maravilhosa. Porém, eu continuo odiando a Estelar, a personagem. E vou odiar pra todo sempre. Era isso que eu queria dizer.
A Maya tem que tirar esse ódio do coração.
Desculpa, com ela não dá.
Com o universo, Maya, com o universo.
Eu não tenho ódio com o universo, só com algumas coisas.
A gente agora vai falar um pouquinho dos vilões. Começando pelo Deadpool, digo o Deadshot.
Ou conhecido como Slade.
Slade!
O Deadpool mesmo, gente. Mas assim, se vocês chegarem aqui e me disserem que, de fato, sem a parte da zoeira, que o Exterminador foi cópia do Deadpool, aí eu vou ter que descer a mão em vocês. Eu vou ser obrigada a descer a mão em vocês.
Então, uma curiosidade é que o nome do Slade, que seria Exterminador no original, quando a animação
foi lançado no Brasil, eles pediram pra colocar como Slade, porque exterminador era um termo muito forte pra usar num desenho infantil.
Cara, eu sou muito traumatizada pela animação do contrato de Judas. E assim, da HQ, da história no geral, porque quando fez a junção do papel da Terra e do Exterminador na história, eu achei extremamente pesado.
Com certeza.
Muito, 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 gente. Tipo,
eu consegui achar isso mais pesado ainda na...
A menina, gente.
Nossa senhora.
Curioso, assim, é que não é nem da parte dele, mas é da própria parte da Terra, né? A situação toda.
Sim.
Como ele tava focado em destruir os titãs e ela insistindo em ter relações com ele. Ai, que nojo.
É isso.
Eu achei horrível aquilo. Nossa.
Velho, quando ela chega lá toda maquiada, parecendo aquelas meninas. Sabe quando a gente tem 8 anos e se maquia e passa sombra até aqui e um blush parece que você levanta a tapa na cara e o batom todo bagulho, todo borrado? Pronto, foi a Terra chegando
sim,
lá.
Sim, cara, mas... eu tô sem necessidade, gente. Sei lá, eles poderiam ter posto qualquer tipo de relação entre aqueles dois, mas... sei
igual
lá,
aquela cena rápido. Clássica do Bruce Timm lá, né, no filme da Piada Mortal.
Sim, existem coisas que não tem necessidade de se pôr. E essa foi uma coisa que realmente, cara, foi pior do que a cena da Bárbara e do Batman.
Concordo, foi pior.
Foi bem pior. Não tinha necessidade, gente. Eles poderiam pôr qualquer tipo de relação entre os dois ali, tipo, sei lá, pai e filha, que ele ajudou ela de alguma forma.
Se passou em que eles que avisa ela que pular o jovem titã seria mais útil.
Sim.
Mas enfim, não vem ao caso. Vamos falar do Slade quanto vilão dos jovens titãs. Eu considero o maior e melhor da equipe.
Com certeza, o mais icônico,
sim.
Né?
Sim, sim. O maior vilão.
Queria lembrar daquela época em que o Redex, que no caso era o Robin, tava trabalhando junto com o Slade lá, né? Trabalhando como dupla identidade, porque os titãs não sabiam. E que nessa época o Slade acabou funcionando como se fosse o Batman do Redex pro... como se fosse o Batman pro Robin, né? No caso. Porém, uhum. Eu lembro exatamente de uma cena em que o Slade chega pro Robin e fala que ele podia ser o novo mentor dele, podia agir pra ele como se fosse um pai. Aí o Robin vai lá e fala, não precisa porque eu já tenho o meu.
E novamente a relação pai e filho, não tão pai e filho do Batman e Robin, salvando a situação, pelo menos dando um fora intergaláctico, histórico, no Slade.
Exatamente.
Aí agora vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, um tiquito de nada da Terra.
Eu não sei nada da Terra, assim, só sei que ela é uma estúpida. Pelo menos eu peguei mais raiva dela por causa da animação em que ela manipulava o Mutano. Como que ela me faz isso de manipular o Mutano, pelo amor de Deus?
Justo o Mutano, né? Tão amorzinha, e ela pega, vai lá e fica manipulando ele. Aquele episódio que ela tá junto com a Led, gente, é tudo de bom, cara. Muito engraçado, eles dois. E a Raven e o Mutano tentando fazer ciúme pra eles. Muito lindo, gente.
Tara Markov. Essa coisa de Markov é bem familiar. Eu acho que tem uma família Markov na terceira temporada de Jovens Titãs. Jovens Titãs, não. De Justiça Jovem. Que justamente mexe com... Nossa, eu acho que é tipo... É muito sinistro. Porque, tipo assim, essa família Markov era da realeza de Markovia. E o braço direito do rei, um negócio assim, ele faz experimentos com...
E ela é uma filha ilegítima do rei da Markovia. Que ela conseguiu os poderes dela através de experimentos. Aí talvez esse...
É, agora que eu vi aqui, parece que é a mesma coisa. Porque o nome do personagem é Brian. Tipo, na terceira temporada de Justiça Jovem, ele é rei da Markovia, um negócio assim. É rei, príncipe da Markovia. E aí o braço direito dele vai lá... Eu não sei se é braço direito, não tenho certeza. Ele vai lá e pega as pessoas que estão doentes e fazem experimentos com ela. E quando esses experimentos dão meio... É pra transformar essas pessoas em armas... É tipo armas biológicas... Não é armas biológicas, qual que é a palavra? É tipo soldados modificados com a ciência. E aí, quando esses experimentos dão errados, essas pessoas estavam doentes, eles só falam que eles morreram. Mas aí eles acabam adquirindo esses poderes de mexer com terra e manipular o solo.
Que é o caso da Terra.
Isso. A Terra consegue fazer todo quanto é tipo de manipulação, né? Com a Terra, né? Até questão de proporção, ela consegue aumentar a proporção, diminuir.
Em algumas, não sei se são nas HQs, mas tem uns negócios que diz que a Terra, quando ela tinha aquele romance com o Exterminador, ela tinha 22 anos, apesar de parecer muito jovem. Só que aqui eu tô vendo que eles frisaram que ela tinha 14 anos, não, 15 anos, na época em que ela teve esse romance com o Exterminador. Aí eu não sei...
Se eu não me engano, na animação Contrato de Judas, a gente precisa dar uma olhadinha. Mas realmente, ela era bem jovem, ela tinha 14, 15 anos.
Tanto é que ela estava na faixa etária do Garfield.
Uhum. É porque tem umas versões em que ela tem 22 anos, e aí eles tentam frisar isso como não sendo...
Mas na animação ela era bem jovem. Ela tá nessa faixa etária de 14, 15 anos mesmo.
Gente, mas também é importante frisar aqui que ela não se tornou má pra acompanhar o Exterminador. Na verdade, ela já era bem revolta da vida, porque quando ela... quando o rei descobriu que ela era filha bastarda, ele mandou ela pra América pra não ter relação com ela, não gerar escândalo, e ela ficou revolta da vida. E como ela já tinha adquirido os poderes, ela começou a fazer um monte de trabalhos... sujos, assim, um monte de trabalho pra galera do mal. E com isso ela acabou conhecendo o Exterminador. E ela fez até coisas que o Exterminador tinha recusado, trabalhos que ele tinha recusado. Foi em um desses trabalhos que acabou dando a origem do Contrato de Judas, que é a animação que a gente tava comentando aqui, que tem aquela cena horrorosa da Terra com o Slade. Então, gente, como não é uma galeria pequena de vilões dos Jovens Titãs, proximamente, bem pertinho, a gente vai trazer um podcast sobre os vilões dos Jovens Titãs para vocês mais completos. Por hora, a gente vai dar uma pincelada só nesses dois, mas também tem o Quinteto e vários outros vilões dos Jovens Titãs.
Nossa senhora, personagem pro cacete.
O Trigon. O Trigon. O Quinteto. Tem muitos. Bom, gente, e o podcast vai ficando por aqui. Não esqueçam dos seus waffles.
Seus burritos.
De alimentar a Silk.
É, alimentem a Silk, tá, gente? Apesar da Maia não gostar da Silk. Vocês têm que alimentar a Silk. Continuem ligadinhos no nosso podcast, que proximamente tá saindo novidade e muita coisa boa vem por aí. Um beijo e até o próximo podcast.
Tchau.